Entrevista do dia.
Destaque agora para o comportamento canino. É um assunto que a gente vai conversar a partir de agora aqui no Estação CBN. Os cuidados que a gente deve ter na criação dos animais domésticos para evitar acidentes domésticos. A gente está falando especificamente dos cães, né? A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o tenente Jean Alex, que é subcomandante do canil do BOP. O canil do BOP, inclusive, que trabalha com adestramento de cães. Tenente, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiane. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Dizer que é uma satisfação tá aqui participando.
Não é frequente, mas existem registros de ataques de animais a crianças e a outros animais também. A gente teve recente, né, um caso registrado de uma criança que foi atacada por um cão pitbull, acabou tendo o braço bastante machucado e precisou, inclusive, ser amputado. A gente vai falar hoje exatamente sobre esse comportamento dos animais, né? São raças que têm diferentes características, tenente?
Sim, cada raça tem características psíquicas, enfim, físicas, que são específicas delas, né?
Que interfere nesse comportamento?
Sim, nós temos uma federação, né, que trata da divisão dos cães, né? A Federação Cinófila Internacional. Então ela divide os cães em diversos grupos caninos. E essa federação, ela foi criada em 1911, e o que foi que ela propôs? Foi dividir os cães de acordo com suas características físicas, psíquicas e para qual trabalho aquela raça foi criada, né? Então, o que a gente vê hoje, né, é justamente a desvirtualização da utilização dessas raças, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o primeiro grupo são os cães pastores, né? O segundo grupo são os cães de trabalho. Então, dentre esses dois primeiros grupos que é dividida, né, que a Federação Cinófila divide, esses cães, seriam cães ideais para se ter como cães de guarda, né? E aí você acabou entrando na questão da raça Pitbull, a raça American Pitbull Terrier, né, que é uma raça criada nos Estados Unidos. Foi uma raça que foi criada para rinha, para briga, né, para brigar entre cães, enfim. E que posteriormente acabou sendo colocado em fazendas, utilizado como cão pastor, inclusive utilizado também como cão de companhia, mas que tem essa característica dos cães terriers, que tá lá naquele grupo da Federação Cinófila Internacional. O que são os cães terriers? São cães de caça, cães de terra, né? Para caçar, chegar e pegar e morder, certo? Então, hoje o pitbull é utilizado como cão de guarda, mas que traz consigo, né, essa característica dos cães terrier, que é de pegar e morder. E aí eu faço eu costumo dar um exemplo do cão pastor alemão com cão pitbull, cães terrier, né? Você pega um determinado território, um terreno de uma casa e coloca, digamos, um cão pastor alemão ali, ou um cão pastor belga de Malinois, que seja. Então é um cão que, pela característica psíquica dele, é o quê? É cuidar daquele território, é cuidar das pessoas que estão ali dentro. Na cabeça dele, eu tô cuidando do meu rebanho que tá aqui. Então, se alguém se aproxima, ele foi criado para cuidar de um rebanho de ovelhas. Se algum lobo se aproximasse e ele latisse, ou uma raposa que seja, e ele expulsasse aquele predador de próximo território, digamos que a missão dele estava cumprida. Ele cumpriu a função para que ele foi colocado ali. Os cães terriers, vamos falar da raça pitbull, por exemplo, você coloca ele dentro de um território, coloca ele dentro de um determinado terreno. E como ele foi criado para morder, né, para pegar a caça e morder, é muito comum que quando ele tá naquele território, digamos, ele vê alguém se aproximando do portão, ele vai lá, late, 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 a pessoa foi embora. Ele não conseguiu cumprir o papel dele para que ele foi criado, que é chegar, pegar e morder. Uhum. Então, por isso que é muito comum acontecer esse tipo de acidente com esses cães, e de repente eles fugirem de casa, fugirem do portão, e eles vão atacar um animal, um gato ou uma pessoa, por causa dessas características psíquicas que são determinadas da raça.
Tenente, a criação mais dócil, por exemplo, tem gente que cria com amor, com cuidado, né? E o animal acaba, porque muitos acabam instigando esse instinto, né, do pitbull, por exemplo, né? Essa é uma criação diferenciada, por exemplo. Pode mudar esse comportamento?
Pode mudar. Não são todos os cães, inclusive. Uhum. Inclusive, não são todos. Cada cão, ele tem
um comportamento,
um caráter, né? Tá ali, tá intrínseco nele. Claro que a genética é muito forte. Quando se tem pais agressivos, certamente os filhotes também serão agressivos. A carga genética passada na criação dos cães é muito grande. Então, com certeza, essas características estarão presentes no cão, mas que a criação, a forma como o cão é criado também, influencia muito nessa questão psicológica do cão.
Hoje essa relação, né, de tutores com seus animais mudou muito, né, Tenente? Antigamente o cachorro era criado no fundo do quintal, preso numa corrente. Hoje ele está dentro de casa, se duvidar até na cama, com um lençol.
Exatamente. Tem um colega nosso, o Tenente Genivaldo, que dá a instrução da parte de psicologia canina nos nossos cursos lá do BOP, né? E tem um slide que ele passa durante a instrução dele, que é um cão de uma determinada raça, deitado ali na caminha dele, com a comida do lado, e no outro slide, um cão de uma pessoa moradora de rua, vivendo como viviam os ancestrais dele, né? Primitivo, cão primitivo, vivendo solto. E aí ele se pergunta, quem
livre
é o cão?
E se virando,
quem é o quem é o cão mais feliz? Quem vocês acham que está mais feliz aqui? Claro que é o cão que vive andando, perambulando pela rua. Hoje, as principais reclamações que nós temos em relação a esses pets criados hoje, né, digamos assim, com todo o conforto, é que quando o homem acaba trazendo essa relação, acaba humanizando muito o cão, acaba trazendo problema. Eu costumo dizer que o cão não precisa de todo esse conforto. Com certeza, aquele cão de rua é muito mais feliz do que aquele cão que tem todo esse conforto que a gente acaba oferecendo para eles dentro de casa. E aí isso acaba trazendo problemas, porque eles não precisam disso. Na verdade, o ser humano, ele acaba se satisfazendo, satisfazendo uma necessidade dele, tratando o cão, humanizando o cão. Tratando como filho, mas para o cão é prejudicial.
Uma orientação.
Olha, nós temos, digamos assim, uma pirâmide para você ter um cão equilibrado. Aqui na base da pirâmide seria você trabalhar a parte física do cão, fazer um exercício físico com ele todo dia, tirar meia hora, 40 minutos.
É para tirar o estresse.
Para tirar o estresse do cão. Aqui no meio da pirâmide seria você trabalhar a parte cognitiva, trabalhar um adestramento, criar um ambiente que o cão, que ele possa brincar, que ele possa morder, que ele possa trabalhar a parte cognitiva dele. E aqui no topo da pirâmide, o carinho, o afeto pro cão. E o que a gente vê hoje é essa pirâmide invertida, né? Nós damos muito afeto pro cão e isso acaba trazendo problemas.
E acumula ansiedade, o estresse.
Isso, ansiedade de separação, principalmente. Ansiedade de separação. E também a questão da escolha da raça. É muito importante a gente frisar isso. Pra que eu quero uma raça? Pra que eu quero um cão de companhia? Eu quero um cão de guarda? Eu tenho crianças em casa? Isso é muito importante levar em consideração antes de adquirir um cão. Outra coisa, procurar saber do histórico dos pais desse cão, né? Se ele tem histórico de agressividade, se ele atacou alguma pessoa, como eu falei anteriormente. A carga genética é muito alta. Então, pra que eu quero esse cão? Dentro dessas perguntas, você ir até um criador responsável. Outra questão também, quando a gente fala da criação responsável, como hoje é muito comum a questão comercial da venda de cães, né? A gente acaba tendo pessoas que cruzam cães irmãos, com algum grau de parentesco, né? E que, assim como nós humanos temos problemas se houver essa relação de parentesco, os cães vão ter também físicas, psíquicas. E aí, às vezes, o cão acaba perdendo aquela característica psíquica da raça dele por causa desses cruzamentos. Por exemplo, aqui em Macapá, a gente já tem histórico de cães Golden Retrievers agressivos, que são cães extremamente dóceis, que, teoricamente, né, seriam uma raça que é muito dócil, mas que estão se criando
por causa da criação.
Isso, exatamente. Outra questão também interessante em relação a essa questão da criação é que, por essa questão comercial, é muito comum as pessoas com 30, 45 dias já tá tirando o cão da mãe. Quando o ideal seria o filhote permanecer pelo menos 70 dias com a mãe. Porque é nesse período que o cão, ele vai aprender a parte social, digamos assim, o comportamento social dele dentro da matilha. Ele vai aprender que ele não pode morder com força, que a mãe, quando ele tentar morder e mamar e morder com mais força a teta da mão, ele é repreendido. Então, é uma questão também que é muito comum esses problemas comportamentais por causa disso, do afastamento da mãe muito cedo, né?
Olha, a gente conversou com o Tenente Jean Alex, que é subcomandante do canil do BOP. Tenente, super obrigada pelas informações.
Eu que agradeço a oportunidade.